A pandemia foi um aviso da natureza para os seres humanos?
A natureza não manda avisos.
É possível nos curarmos só com as coisas que a natureza nos dá?
É óbvio que não. A natureza nos dá câncer.
A natureza é intocável?
Não.
Quais os mistérios da natureza?
Como são mistérios, a gente não sabe quais são.
Estamos iniciando mais uma edição do Linhas Cruzadas, hoje para falar sobre a natureza, mas não exatamente sobre a mãe natureza ou a sabedoria da natureza ou as belezas da natureza. A gente vai falar da natureza para além dos clichês a que ela costuma ser associada. Oi, Pondé.
Oi, Thaís.
Pondé, atribui-se a Heráclito de Éfeso, o grego pré-socrático, a ideia de que a natureza ama se ocultar. Daí, a partir daí, existem duas linhagens. Uma, a que defende que a natureza, essa espécie de divindade, tem que ser respeitada, deixada em paz, tratada com a reverência que ela mereceria. E a outra linhagem, que diz que seria preciso desocultar essa natureza que ama se ocultar. Essas duas vertentes de pensamento vigoram ainda hoje? Em que medida que elas estão válidas?
Olha, Thaís, essas duas vertentes que aparecem já na Grécia, né? O aforismo do Heráclito já era discutido na própria Grécia, né? E é engraçado porque a maior parte dos filósofos famosos da Grécia, Platão, Aristóteles, próprio Sócrates, ou mesmo os estoicos, os epicuristas, estavam muito mais perto da posição que em filosofia a gente chama de órfica, por causa do poeta Orfeu, de contemplação dos mistérios da natureza e de deixar a natureza ocultar aquilo que ela quer. Ao contrário do que pode parecer, né? Porque depois do avanço da ciência, daquela corrente que a gente chama em filosofia de corrente prometeica, que é a que você descreveu como sendo a corrente a favor de desocultar os mistérios e todos os avanços técnicos. É até interessante, Thaís, porque a palavra mecânica, que está, por exemplo, na mecânica gravitacional do Newton e tal, a palavra mecané, em grego antigo, significa contenda, briga. Então, a tradição prometeica, por causa do deus, do titã Prometeu, da história do fogo, é uma tradição que entende que você deve ir lá e violar a natureza, através da técnica, mecané, da luta, e dar e tirar da natureza aquilo que a gente precisa. A ciência veio daí. E se você pergunta se hoje em dia ainda existe
esse embate,
olha, eu diria que aqueles órficos tem dificuldade de competir com os prometeicos, porque os prometeicos garantiram longevidade, os prometeicos garantiram vacinas, cirurgias, transplantes, esgotos, aviões, celulares, né? Computadores. Eu diria que os órficos hoje, eles ficam mais alocados num espaço que é a ideia de tomar cuidado com os limites da natureza. O movimento ambientalista tem algo de órfico, tem alguns que são muito órficos, muito poéticos, românticos e tal, mas há no movimento ambientalista uma vocação de dizer, olha, vai com calma, o que é verdade, vai com calma, porque pode haver alguns limites no processo todo que a gente não sabe, e eu diria que também está essa tradição órfica contemplativa, está presente em alguns ramos de medicina alternativa, né? Mas fora do movimento ambientalista, eu acho que é uma tradição que está bastante limitada diante do sucesso do Prometeu.
Então, já que a linha prometeica está ganhando, vamos aproveitar para ver um trecho do filme Mary Shelley, que é a escritora britânica que fez o Frankenstein, Dr. Frankenstein, que ela batizou também de Frankenstein ou o Prometeu Moderno. E aí se aproveita e relembra a história do Prometeu.
Mary. Mary. It is magnificent. It exceeds even what I believed you capable of. It has so much potential. I just have one question. The doctor, he gets all these body parts and he sews them together in order to make the most perfect creature. But when he brings it to life, essentially what he has created is a kind of monster.
Yes.
Well, couldn't it be something more hopeful? Imagine if he could create the perfect being, an angel.
An angel?
Yes, and in doing so, he could show what man can be. He creates a version of ourselves that shines with goodness, and thus delivers a message for mankind.
It is a message for mankind.
Well, I mean a message of hope and of perfection.
What would we know of hope and perfection?
Na realidade, a Mary Shelley é uma autora romântica, né? Ela é uma autora romântica, não no viés do romantismo eu te amo, tipo desespero, como Morro dos Ventos Vivantes, da Bronte, não. Ela é uma autora romântica do medo que o romantismo tem da técnica. O medo que o romantismo tem da técnica e a ideia de que o ser humano, quando ultrapassa uma certa medida, o que os gregos chamavam de híbris, desmedida, ele atravessa o samba, que é justamente a suspeita que os órficos têm sobre os prometeicos, que o desvelamento da natureza fere alguma coisa que a gente não sabe o que é. No caso do romance, como bem diz a cena, o personagem Frankenstein cria um ser a partir de pedaços e tal, e cria um monstro, o monstro é a Mary Shelley refletindo sobre o futuro que a ciência vai criar, o futuro de uma humanidade que vai mexer no que não deve. Por isso que ela botou o subtítulo O Prometeu Moderno. E a resposta que ela dá é maravilhosa. O que a gente sabe sobre perfeição e esperança?
E o Prometeu Moderno, essa relação que ela faz, é porque da mesma forma que o Dr. Frankenstein criou a criatura, que no final vai ser a desgraça dele e da família dele, vai trazer a desgraça para ele, então também o Prometeu, que deu aos homens o segredo do fogo, faz com que o homem entre no terreno da divindade, é isso? E daí
exatamente
é castigado por
isso. Isso. Quer dizer, a Mary Shelley, ela faz um paralelo entre criar um ser humano, que seria a obra de Deus ou da natureza, mas não do homem, né? E a ideia do homem aprender a fazer o fogo, que também deveria ser uma obra de Deus, dos deuses, no caso da Grécia, e que o homem não deveria saber fazer como. Veja bem, você tem algumas regiões do mundo em que você tem lugares em que o fogo brota do chão, né? Assim, simplesmente tem um fenômeno natural que faz com que tenha continuamente fogo ali.
Que lugares, por exemplo?
O Cáucaso, o Azerbaijão, por exemplo. Imagine o que é para a humanidade um lugar que tem sempre fogo e ninguém faz. Só os deuses podem dar isso. É claro que existem explicações químicas hoje em dia, mas naquele momento, essa era a ideia de como a gente tem acesso ao fogo. E o Prometeu não, foi lá e disse, você esfrega uma pedra na outra e tal, você faz fogo, e aí o fogo é a metáfora da técnica.
Nós perguntamos às pessoas se elas topariam fazer bebês em laboratórios para melhorar as características das crianças. Vamos ver o que elas responderam.
Eu não usaria a tecnologia para ter um filho mais bonito, talvez mais saudável, porém eu não escolheria cor de cabelo, cor de pele. A única alternativa para que eu usasse, né, a tecnologia seria para que meu filho fosse mais saudável.
Eu usaria para poder ter uma noção de como ele viria, se pudesse vir mais, com mais saúde, se pudesse ver antes de poder aplicar.
Jamais recorreria à tecnologia para melhorar a condição externa de um filho, até porque eu acho que a gente deve investir na virtude, no ser, né? E não no parecer. Agora, recorreria sim para melhorar a saúde, com grau de exatidão elevado.
Eu usaria talvez para questões de saúde, acho que não para outro tipo de características como beleza ou inteligência. E faria isso por uma questão mesmo de qualidade de vida.
Sim, eu usaria sim em questão da saúde para que nascesse mais saudável a tecnologia, mas eu não usaria em questão do gene, porque eu prefiro manter as minhas características.
Sim, eu usaria desde que fosse comprovado que não houvesse nenhum dano. Por exemplo, no começo da idade pode ser que vai tudo bem, mas ao longo da vida pode ocasionar danos. Então, desde que fosse 100% comprovado, eu usaria.
Eu seria contra esse método. Eu não usaria essa tecnologia, porque eu acho que isso é uma maneira de controle, você controlar o que você vai criar, o que você vai fazer.
Eu não usaria a tecnologia científica para aperfeiçoar um filho, né? Eu particularmente acredito que a natureza já faz a gente do jeito que a gente é. Claro que a gente pode usar a ciência para algumas coisas, mas modificar geneticamente antes de nascer, particularmente, eu não faria, não.
Eu discuto isso, já discuti muito isso em sala de aula há anos. E ao longo de, sei lá, 25 anos, de posições iguais a duas pessoas ali, não usaria, que era normal, todo mundo achava estranho, os alunos, hoje todo mundo acha banal. E todo mundo aceita usar para a saúde. É sempre o discurso, é saúde. Provavelmente o que vai acontecer, uma vez isso estando à mão, é que ninguém vai reproduzir via sexo. Porque o grande barato da relação entre técnica e natureza é você descobrir que muita coisa do que você considera natural é unicamente porque você não teve ação técnica sobre aquilo, certo? Que é essa discussão eterna dos limites entre técnica e natureza. Portanto, essas pessoas que falam que é só pela saúde, imagina se não vai usar para inteligência.
Até porque o vizinho pode usar e o filho vai ficar mais burro
que
o vizinho.
Como não vai usar se você tiver a chance, em algum momento, de fazer com que um filho tenha mais capacidade cognitiva, de raciocínio, de rapidez? Como não? Beleza? Hoje todo mundo vende a alma ao diabo pela beleza. Quem não vai usar para beleza? Né? É claro que vai usar para beleza. Talvez use mais rápido do que para a saúde. Então, mas as pessoas normalmente... diante de coisas como essa, tem essa, uma espécie de atitude que é assim, olha, eu vou usar para a saúde porque justifica e está legal, mas para a beleza não, porque vão pensar mal de mim. Vai todo mundo usar. E quem não usar, o filho que nascer de processo natural, como se fala, não vai ter nem seguro saúde, vai custar caro. Ninguém vai querer pôr dinheiro nele. Vai ser um sinistro ambulante.
Linhas Cruzadas volta já já e no próximo bloco nós vamos discutir se a natureza é mesmo sábia e ela cura. Estamos de volta ao Linhas Cruzadas, hoje falando sobre as concepções de natureza. E agora a gente vai ver um trecho do filme Avatar, a ficção científica dirigida pelo James Cameron, que mostra a natureza como uma força mística e poderosa que não deve ser provocada, mais ou menos como na tal concepção órfica que o Pondé explicou lá no primeiro bloco. A natureza pode se voltar contra quem mexe com ela. Vamos ver uma cena do filme Avatar que mostra mais ou menos isso.
Don't shoot. Don't shoot. You'll piss him off.
It's already pissed off.
Jake, that armor's too thick. Trust me. It's a territorial threat display. Do not run or he'll charge.
So what do I do? Dance with it?
Just hold your ground.
Thank you.
come on! What you got? Oh yeah, who's bad? That's right. Yeah, that's what I'm talking about, bitch. That's right, get your punk ass back to mommy. Yeah? Yeah, you got nothing. You keep running. Yeah, why don't you bring back some of your friends, huh? This one. Run, don't run, what?
Run, definitely run!
Esse filme é uma versão órfica para retardados, né? Porque nesse filme, começa que o personagem principal, ele é cadeirante, na vida real. E aí os caras inventam uma tecnologia que ele tem um avatar, por isso o nome, e nesse avatar ele anda. Ele volta a andar, o que é uma experiência maravilhosa para ele. Então, o filme já começa com um recurso atécnica, que é a capacidade de se fazer um avatar em que ele tem a experiência de andar de novo, coisa que ele não tinha, porque ele tinha sofrido, acho que numa guerra, alguma coisa, perdido a capacidade de andar. Mas o filme já começa com isso, só que o discurso do filme é o seguinte, você pega um grupo de caras, tipo mineradores, aquele tipo capitalista que se associa às piores caras de todos, né? Aí você pega esses caras que estão destruindo um planeta, que é esse planeta do pessoal azul aí, e esse pessoal azul tem uma existência harmônica com a natureza, que é aquela ideia que gente normalmente infantil faz, que é possível ter uma existência harmônica. Uma existência harmônica com a natureza é uma existência em que a natureza te devora, porque a natureza devora tudo, além de ser bonita e criativa. E aí tem um momento especialmente interessante, que é uma hora que ele começa a correr risco por causa de uns animais, que a personagem feminina, que não é um avatar, que é de fato da tribo, que ela salva ele, né? E vira para ele e diz assim, olha, você acordou os animais, por isso que eles atacaram você. O que é uma ideia idiota, os animais atacam você, você tendo acordado eles ou não, porque a natureza é agressiva. E no filme apresenta ter uma árvore, tem uma entidade mística, e se você viver em consonância com ela, em harmonia com ela, nenhum problema acontece, nenhum animal ataca, nenhum. Por isso que eu digo que é uma versão órfica para quem tem problema de percepção da realidade, né? Péssimo.
É como se a natureza fosse um ser senciente, que respondesse, que sentisse coisas e que devolvesse ou
que não tivesse violência dentro dela. Violência absolutamente espontânea, né? Como se vulcão não explodisse e matasse um monte de gente. Não, nesse planeta aí o vulcão explode para te dar beijo na face, entendeu?
Então, Pondé, aí tem muita gente que aposta nessa ideia de que tudo que é da natureza, tudo que vem da natureza é bom. Tem gente que aposta e tem gente que, inclusive, ganha bastante dinheiro, como a atriz Gwyneth Paltrow, né? Ela tem um site que é mundialmente famoso e que fala dessas coisas, de quantos benefícios a natureza pode te dar. E, de vez em quando, ela fala umas coisas esquisitas, do tipo, mirtilos selvagens ajudam a extrair metais pesados do tecido cerebral. Ou então, pedras de quartzo, não sei, encontradas não sei onde, elas ajudam a regular o ciclo hormonal e coisas assim. E a minha pergunta é, será que a gente deposita muita expectativa demasiada nos poderes da natureza?
Desse viés, com certeza sim, né? Porque isso é picaretagem, né? Não é que eu não ache que você não possa, por exemplo, ter efeitos de remédios fitoterápicos, ou que não exista a possibilidade de se retirar de plantas princípios químicos ativos que tenham efeitos terapêuticos no geral, né? Outra coisa é achar que um cristal vai curar você de alguma coisa. São coisas diferentes. Agora, também uma outra coisa, Thaís, que eu acho importante, assim, a nossa relação com a natureza é uma relação tensa. Há um risco de destruição de elementos à natureza. Por exemplo, todo debate sobre o meio ambiente, há uma consistência nesse debate. É claro que, do ponto de vista do universo, bate um cometa aqui, ó. Cometa batendo na Terra é tão natural quanto o passarinho cantando, certo? O erro daqueles que capturam a concepção órfica, mesmo sem saber que é, e faz uma versão tipo Instagram, sabe? Ou Twitter, essas versões idiotas, e acham que, não, a natureza cura, ela é suficiente. Como assim ela é suficiente? A morte é natural. Entendeu? O problema é quando você mostra isso para essas pessoas, normalmente elas, não, a morte não é natural, a morte só acontece porque a gente não pensa direito, não sente direito e blá, blá, blá. Agora, isso não significa que não se deva tomar cuidado em, por exemplo, tomar remédio demais ou passar asfalto em tudo, desmatar a Amazônia. É claro que existe uma questão com relação ao limite. A Mary Shelley já colocou isso. O Ésquilo, que escreveu Prometeu Acorrentado, já tocou nesse assunto, no tema do limite. Mas você não resolve isso com cristal na bolsa, né? Pelo amor de Deus.
Nós agora vamos ver o depoimento da Sandra Epstein, que ela é fundadora da Araretama, e fala dos benefícios que, na opinião dela, a natureza pode nos trazer.
Somos natureza dentro da natureza. Então, ela traz começo, meio e fim na medida em que a compreendemos até hoje dentro das leis que conhecemos. Agora, o que a natureza não nos dá? Ela não nos dá a capacidade, talvez ainda, de viver sem ela. Nós precisamos do ar, nós precisamos da água. Nós, como espécie, nós trazemos um grande paradoxo, que são dois extremos, que é uma crueldade gratuita e uma compaixão que vai muito além dos olhos. Então, nós precisamos trazer para o campo do instinto, que está totalmente ligado às emoções, a consciência que nós podemos atingir estados mais refinados.
Uma característica dessa cultura, que é uma espécie assim, de orfismo degradado contemporâneo, é você trabalhar com conceitos meio vagos, né? Porque, primeiro, essa ideia de que nós somos uma espécie que temos uma dimensão cruel, uma dimensão compassiva, é verdade. A natureza normalmente só tem dimensão cruel, certo? Os leões normalmente não são compassivos com coelhinhos, né? E, portanto, a natureza, ela cria e destrói. Porque a natureza cria e destrói não significa que a gente deve destruí-la. Apesar de que, se ela se encher o saco, ela acaba com a gente como um saco de piolhos, que é o que a gente é para a natureza. Imagina o tamanho do universo e do planeta. Outra coisa é você, outro problema é você transitar, por exemplo, pela ideia de um equilíbrio em que você vai atingir níveis mais sutis e sofisticados. Isso é metafísica. Não tem nada a ver com a natureza. Entende? Projeta-se sobre a natureza uma expectativa de, se eu viver segundo ela, eu vou evoluir e eu vou atingir um nível espiritual superior. Na natureza não tem nada disso. A natureza tem cores, tem reprodução, tem alimentação, tem morte, tem destruição, tem beleza. Tudo isso tem na natureza. A natureza é encantadora. Você pode ter experiências do sublime, como se fala em filosofia. Você vê um vulcão, você vê uma queda d'água gigantesca, vai ser a Foz do Iguaçu, aquele barulho e aquela quantidade de água, você sente como a gente é insignificante. Imagina um astronauta fora da Terra, ele tem uma experiência sublime com a natureza. A natureza é maravilhosa, mas não há nada nela. Quando a gente pensa em níveis sutis e níveis espirituais, somos nós produzindo isso. As pedras não têm espiritualidade.
Agora nós vamos para a nossa caixa de perguntas. O Alê, pai e filho, que devem ser pai e filho das pessoas, portanto, pergunta para você. Por que a natureza é sempre tão imponente e sempre parece tão frágil?
É, depende do que você olha, né? Tomando o exemplo que eu fiz há pouco do universo, porque normalmente quando a gente pensa na natureza, a gente pensa só na Amazônia. As estrelas são naturais, né? Os planetas, os cometas, a poeira estrelar, tudo é natural.
E não são frágeis.
É. Agora, imagina que eu estou na Lua, olhando para a Terra, como alguns astronautas o fizeram. E um deles chegou a descrever a Terra como the pale blue dot, o pálido ponto azul. Eu posso ter, ao mesmo tempo, a percepção da magnitude do universo, de como ele é gigantescamente poderoso, indiferente a mim, que sem equipamento desapareço na mesma hora. Portanto, olha a força do cosmos. E, ao mesmo tempo, eu vendo aquela bolinha azul, aquele pontinho gigantesco no meio de uma escuridão vastíssima em que a Terra é menor do que uma bola de gude, né? Eu vejo como a Terra é frágil, como o planeta Terra é frágil. Qualquer pedra gigantesca, conhecida como cometa, que bater nesse negócio, acaba com tudo, certo? Então, é isso mesmo, a natureza é imponente, gigantesca e, ao mesmo tempo, é frágil, principalmente alguns elementos dentro dela.
Para participar do Linhas Cruzadas, é só enviar a sua pergunta ou seu comentário através das redes sociais da TV Cultura, usando a hashtag Linhas Cruzadas. E Linhas Cruzadas volta já já, e no próximo bloco nós vamos discutir até onde o homem ou a ciência podem interferir na natureza. Há limites para isso? E quais são esses limites? Estamos de volta com Linhas Cruzadas, hoje falando sobre as formas como enxergamos a natureza. Bom, na versão orfeica que você descreveu logo lá no começo do programa, a natureza é aquela entidade que merece reverência, que gosta de se ocultar, que não deve ser muito incomodada. E, nesse sentido, ela se contrapõe àquela outra visão que você também explicou no começo, que é a prometeica, que vem de Prometeu e que se opõe à natureza, à concepção orfeica, no sentido de que pressupõe que a gente deva, sim, tentar desocultar os mistérios da natureza. Então, há limites, essa é a minha pergunta. Onde que está esse limite? Até onde o homem pode ficar vasculhando a natureza e até onde ele deve deixar a natureza em relativa paz?
Não temos a mínima ideia. Zero ideia. A experiência humana prometeica é tentativa e erro. É regida pelo imperativo de diminuição do sofrimento humano. Essa é a proposta presente na filosofia do Francis Bacon, que viveu entre o 16 e o 17, pai do método indutivo, e que tinha claramente um projeto filosófico no qual a filosofia, que ele se chamava filosofia, mas na verdade era ciência, em que a filosofia tinha por objetivo fazer com que a natureza respondesse às perguntas que a gente precisa para fazer com que a gente viva melhor. Então, o que acontece é que, à medida que a humanidade vai conseguindo ter alguns avanços técnicos, e ela, desses avanços técnicos, ela vai conseguindo retirar formas melhores de vida, grosso modo, né? Daí você chega a vacinas e remédios e transplantes, por exemplo, a gente vai vendo cada vez mais a natureza como recurso. Recurso material, né? Mas isso coloca em risco a ideia de que, portanto, não há limite. Porém, ao contrário do que se possa pensar, é justamente o pensamento científico que pode, em alguns momentos, colocar limite.
Ou colocar, esclarecer onde estão os limites.
Exatamente. Como, por exemplo, se você devastar a Amazônia inteira, você causa problemas climáticos, você mata uma série de espécies, você produz desertos onde não existia, certo? Então, a ideia de que a ciência em si sem noção é falsa. Ela não é em si sem noção. É claro que a ciência é um método, tem interesses, pode ter os garimpeiros do Avatar por aí pelo mundo. Aliás, a Amazônia tem, certo? É claro que a coisa é confusa, mas a ciência enquanto proposta, compreendida como derivada do Prometeu, ela carrega em si o medo, como, por exemplo, o medo de, no futuro, as pessoas se reproduzirem por clonagem e acabar as relações entre homem e mulher, sabe? E ser tudo artificial, e isso gerar medo em nós. A gente pode fazer besteira, de fato, mas, enquanto tal, o método científico não é desprovido da capacidade de perceber os limites. Tanto é que é o método científico que pode colocar limite no problema do meio ambiente. Não é alguém rezando para o Deus chuva, batendo a cabeça na árvore ou achando que existe uma energia na natureza. Não, é você conhecendo como funciona os biomas, você conhecendo como funciona a relação entre economia e floresta. No caso, usando o exemplo da Amazônia, porque é um exemplo gritante.
A gente está falando em Prometeico, Prometeico, e não falamos ainda da tragédia de Ésquilo, não é? De onde que ela veio, Pondé? O que que fez com que, qual foi a inspiração, o que que Ésquilo estava pensando quando escreveu Prometeu?
A história do Ésquilo é a história de um titã famoso, Prometeu, que era aliado dos humanos, certo? E que os humanos só tinham acesso ao fogo quando Zeus ou qualquer deus dava, como a gente falava antes. E o Prometeu, como sendo aliado dos esforços humanos mortais que nós somos, porque os deuses gregos e titãs gregos existem, que são basicamente a mesma coisa, existem só para mostrar para nós que nós somos mortais, né? O tempo todo, né? E ele, então, decide nos ensinar o segredo de fazer o fogo. E aí Zeus, na versão do Ésquilo, né, prende ele numa rocha e vem uma ave e come o fígado dele, mas como ele é imortal, o fígado regenera. Então, ele sente dor, ele não consegue quebrar as correntes, então o castigo que ele recebe é constantemente sentir dor e ter o seu fígado comido e regenerado e comido de novo. Então, é uma espécie de mal infinito, como se fala em filosofia. Por quê? Porque Zeus entendia que nós não podemos saber o segredo do fogo. Por quê? Porque a gente precisava estar limitado pela natureza. A gente precisava viver dentro daquilo que a natureza nos dá, ou que os deuses nos dão. Quando, na verdade, a história da humanidade é conseguir que a natureza nos dê coisa que elas não nos dava. Por exemplo, quando a gente aprendeu a fazer joia e arma com osso, não foi a natureza que nos deu isso. É claro que eu posso entender que a natureza me deu o conhecimento para fazer isso. Mas aí também eu posso entender que a natureza me deu o conhecimento para fazer bebê de proveta.
Vamos agora para o nosso jogo rápido. Pondé, a natureza é vingativa?
A natureza não é vingativa, mas ela não tem uma relação de respeito com você. Ela não reconhece a sua existência.
Ela não está nem aí para você.
Ela não está nem aí para você e nem para coisa nenhuma. Ela cria e destrói. Ela pode ser reativa, se você, por exemplo, destruir a Amazônia, você pode produzir um deserto, certo? Mas não é porque ela é reativa, porque ela quer te ferrar. É porque ela tem processos característicos dela e dentro desses processos ela reage a determinados elementos e a determinados atos. Você acha que deve haver um limite ou que há um limite para a manipulação da natureza?
Você já respondeu essa pergunta, né, Pondé? E eu tendo a concordar que deve existir limite, sim. Você citou o exemplo das florestas, por exemplo, que podem virar desertos se não houver limites. E a gente lembrou também de exemplos de tentativas de manipulação mal-sucedidas, como foi no caso da talidomida, não é? Então, isso deixa evidente que há limites. Mas, por outro lado, se a gente ficar paralisado nesses limites, a gente ia ficar até agora esperando o fogo brotar do chão ou cair do céu, né? Para a gente fazer o nosso churrasco e outras coisas.
Sim, então, aquecer, nos aquecer.
Pondé, mãe natureza ou madrasta natureza?
Olha, eu diria que uma mãe que nem sempre é suficientemente boa, como se fala na psicanálise winnicottiana, quer dizer, a natureza, é claro que em alguns momentos ela parece madrasta quando ela te dá um câncer, né? Mas ao mesmo tempo, quando ela dá um filho que você deseja, ou quando ela faz com que você usufrua do corpo, ou quando ela faz com que você tenha uma ideia brilhante, ela é uma mãe, né? Só que ela é uma mãe que coloca limites. E a gente se dá muito mal com esse limite. O que, que você acha desse povo que acha que tudo que é natural é bom?
Eu acho que esse povo, ou quem acha que tudo que é natural é bom, estava em Marte nos últimos 2 anos, né? Porque a pandemia, não é? Salvo as teorias conspiratórias descontando, ela é, ou nasceu de um advento natural, que é o coronavírus. Então, eu acho que essas pessoas tiveram em Marte.
E ficaram com o cérebro meio danificado, né?
Agora nós vamos ouvir um trecho da fala do filósofo alemão Peter Sloterdijk no Fronteiras do Pensamento. Ele fala sobre a crueldade da natureza.
Die Natur ist zu den Menschen in der Regel immer böse genug gewesen, um seine eigene Gegenbosheit zu verdienen, ja? Es gibt in der lateinischen Tradition schöne Bilder, dass nämlich die Natur nicht als Mutter, sondern als Stiefmutter angesprochen wird. Also nicht Mater Natura, sondern Noverca. Also die, Mutter, die Natur als Stiefmutter ist ein Archetypus des Denkens über das Verhältnis von Mensch und Natur, der sehr, sehr alt ist. Erst in der Romantik. Also eigentlich, hier haben die Deutschen große symbolische Schuld auf sich geladen, möchte ich mal bei dieser Gelegenheit bemerken, weil die Ökologie im Grunde ja eine Metastase des deutschen Idealismus ist. Ja. Erst die deutsche Romantik des frühen 19. Jahrhunderts hat den Stiefmutteraspekt verdrängt und ihn durch eine fantastische Allmutter-Ideologie.
Pois então, Peter Sloterdijk, ele se meteu numa controvérsia em 1999, porque ele escreveu um livro chamado Regras para o Parque Humano, traduzido em português, em que ele falava que o projeto eugênico platônico da educação não deu certo, mas na geração de filhos, sim, e ele apontava para a questão da engenharia genética. Né? Isso deu muita polêmica, acusaram ele de eugenista e tal. Então, o Peter Sloterdijk, ele está falando aqui de que o idealismo alemão, que é uma escola filosófica do 19, muito ligada ao romantismo, construiu uma imagem de natureza. E essa imagem de natureza, ele fala, usa até uma expressão forte, que é a ecologia, uma metástase disso, quer dizer, essa ideia de que a gente entende o que é a natureza e que a gente tem uma imagem da natureza como equilibrada. Não, a natureza não é assim. A natureza é cheia de bionegatividade, a natureza ela é cruel com a gente. Muitas vezes a gente se sente separado dela, justamente porque a gente pensa e constrói pensamento. Então, tem um abismo entre nós e a forma como os bichos vivem na natureza, sem todo esse exercício que a gente faz. Então, o Sloterdijk, ele é um filósofo que resiste a ter uma visão ingênua da nossa relação com a natureza.
Linhas Cruzadas volta já já. E no próximo bloco, nós vamos nos perguntar, será que as doenças são naturais? Estamos de volta com Linhas Cruzadas, hoje falando sobre a natureza para além dos clichês. Pondé, a gente estava falando agora há pouco sobre essa ideia de que a natureza é sempre boa, a natureza é mãe, ou a natureza pode ser também madrasta. Então, assim como a morte, também as doenças, a gente pode considerar que elas são naturais?
Claro, evidente. Isso... Daí não decorre uma ideia que me parece muito ingênua, é que se a morte é natural, por definição, ela é boa. Nem tudo que é natural é bom. Então, é claro que expressões como isso é natural é bom, isso é orgânico é bom, é na realidade já uma construção de que existe algo na natureza que, na verdade, é algo sempre bom, e se a gente tiver acesso àquilo, vai ser bom. Na realidade, é uma construção para vender alguma coisa cara. A natureza, a doença é natural. E a nossa luta é para que a doença demore a nos matar. Essa é a história da humanidade. É encontrar na natureza um espaço em que a gente consiga viver sofrendo menos. E nesse processo a gente faz muitos erros mesmo, mas a gente aprende com eles.
Onda, ainda existe gente que acredita que o câncer, doenças como o câncer, por exemplo, são fruto de uma falta de contato do indivíduo com ele mesmo, de repressões que ele se impôs, de relações mal resolvidas, e sabemos que isso não tem nenhum fundamento científico. Então, agora a gente vai ouvir o depoimento do médico oncologista Paulo Hoff, que nos explica algo sobre câncer e de onde vem essa ideia de que algo artificial ou de pensamentos reprimidos bastaria para causar uma doença.
O que nós chamamos de câncer é um conjunto de doenças muito similares, mas não idênticas. O que leva à sua formação é uma alteração no código genético de uma célula normal. Uma vez que essa alteração aconteça, esta célula perde os seus mecanismos naturais de controle e pode formar o câncer. Existem múltiplas causas para essas alterações moleculares. Elas podem ser herdadas ou adquiridas durante a vida de um indivíduo. Uma das maneiras mais comuns disso acontecer é pela exposição a certos produtos químicos ou radiação, por exemplo. Mas existem diversas outras causas. No entanto, não há nenhuma evidência de que pensamentos reprimidos possam levar à formação de um câncer. Existe sim uma correlação de depressão com câncer, mas muitas vezes é o câncer que está causando a depressão. Sabemos que uma pessoa deprimida pode ter uma redução no seu sistema imune, mas como eu disse anteriormente, até agora nada indica que esta depressão seja o suficiente para causar um câncer. Também é importante lembrar que a formação do câncer normalmente leva muitos anos e a associação de um evento recente com o surgimento do câncer provavelmente não é uma maneira mais correta de nós vermos este problema.
Essa ideia de que o câncer teria a ver com conteúdos reprimidos ou com relações mal resolvidas e tal, que é muito comum, é um clichê. É um dos clichês, uma das formas de pensamento em relação à natureza, que é um clichê. No seguinte sentido, a natureza está ali, está plena no seu corpo, mas como você não brigou com quem devia ter brigado,
ou
como você reprimiu
pazes.
A raiva ou não fez as pazes, então você altera a natureza. Portanto, a natureza, no caso, o tecido do corpo X, onde o câncer se desenvolveu, respondeu ao seu comportamento inadequado em relação às suas emoções. O nome disso é pensamento mágico. Pensamento mágico, quer dizer, só que como desdobramento disso, o paciente que está sofrendo com câncer ainda é levado a achar que, de alguma forma, ele tem responsabilidade sobre isso. Então, por isso que quando alguém fala, não, fulano teve câncer, ah, não, mas então ele teve, se você reprimir certos conteúdos, você tem câncer. Quer dizer, isso é um daqueles exemplos de falas estúpidas que existem por aí e que, normalmente, quando a pessoa fala isso, ela está querendo ser legal, está querendo ser simpática. Ela está querendo dizer, olha, se você tiver uma vida em que você tenha uma relação melhor com as pessoas, mais equilibrada, essa palavra que hoje é que nem energia, não significa nada, uma relação mais equilibrada, você não vai ter câncer. O que é uma estupidez, como bem disse o médico, o Hoff, quer dizer, o câncer tem a ver com alteração genética, tem a ver com a introdução de elementos artificiais no meio ambiente onde você está inserido, tem uma variável de azar danado, de herança genética, certo? E como ele bem disse, que é uma coisa que os oncologistas sabem muito bem, o câncer não é uma doença. Se fala no singular porque ela guarda certas semelhanças, mas elas são processos variados. Daí, inclusive, uma das razões que é tão difícil curar. Porque é como se fosse vários cânceres, certo? E não um câncer só, né? E isso dificulta muito você estabelecer como curar aquilo sem arrebentar com outras coisas. Então, ele explicou muito claramente o anticlichê nessa área. Quer dizer, o câncer ele não tem a ver com você não ter tido uma vida equilibrada, não ter posto o pé na areia, não ter abraçado a árvore, não ter comido só alface. É claro que se você comer comida radioativa, você vai ter câncer.
Vamos ver agora um trecho do filme Natureza Selvagem. Nesse filme, o protagonista acredita que a natureza é o lugar perfeito para ele se refugiar dos problemas do mundo. Vamos ver um trecho.
Ultimate freedom. An extremist. An aesthetic voyager. Whose home is the road.
Hey, listen, old man, don't psychoanalyze me, all right? Shut up, I'm taking you out to where we're going. Where are you going? I told you, we're going nowhere!
For now, after two rambling years comes the final and greatest adventure. The climactic battle to kill the false being within. Victoriously conclude the spiritual revolution. Poisoned by civilization, he flees and walks alone upon the land to become lost in the wild. Alexander Supertramp, May 1992.
Esse é um exemplo de um sujeito que atraiu para si a morte.
E o filme, vamos lembrar, é baseado numa história real.
Sim, é assim. Esse é um menino que eu vejo como um personagem absolutamente infantil, certo? Mas que ele é interessante para a gente observar esses clichês. Ele foge para a natureza para escapar da poluição e da contaminação da civilização. O problema desse moleque é porque ele descobre, num dado momento, que o pai dele tem uma família e tem uma família com a mãe dele. Ou seja, tem duas famílias. O pai é interpretado pelo William Hurt, que faleceu há pouco tempo. Só que o pai cuida das duas famílias. Ele não era um pai ausente. A irmã dele lida com isso de uma forma muito mais madura. A irmã do personagem, do Alexander Supertramp, que não é o nome dele, né? Ele recusa o nome do pai. Só na hora que ele está morrendo, de spoiler... Certo? É
como
que
não
ele
podia deixar
assina
de ser.
O nome do pai. Ele inventa esse nome idiota, Supertramp, né? O super vagabundo, o cara que anda sem destino. Quando ele descobre essa situação da família dele, então ele rompe. O pai, então, é uma vergonha, rasga o cheque que o pai dá na formatura, rompe com a sociedade. Esse personagem é um puritano. Na mais pura acepção da palavra. Ao descobrir que seu pai era um adúltero, digamos assim, que tinha duas famílias e que, eu não estou dizendo que isso é a regra para coisa nenhuma, apesar de que era um bom pai, certo? E um bom marido nessa situação, ele considera isso uma poluição moral. Ele é um puritano. E o que, que ele faz? Ele vai, convive com um povo meio doido, vai parar numa colônia de hippie velho, certo? Em 92, né? Todo hippie é velho. E ele vai acabar no Alasca. Por quê? Porque ele quer se isolar.
Na natureza.
Na natureza. Por quê? Porque ele quer ter uma vida, ele quer ficar puro da poluição da civilização, que na realidade é o fato de ele não conseguir lidar com a situação da família dele. E acaba morrendo envenenado. É uma besta esse personagem, totalmente equivocado. Mas eu acho que ele é um clichê claro do que significa um puritano que tem na natureza um suposto refúgio para a pureza que ele busca e, no final, acaba envenenado pela própria natureza.
Exatamente. Já que você deu spoiler, eu ia complementar isso, porque o que o envenena vem da natureza. Se não me engano, são os cogumelos, umas ervas.
São umas plantas, ervas que ele come e que acaba matando ele. Ele não consegue caçar, ele se sente culpado, ou seja, ele não está capacitado a viver na natureza. Ele não é capaz de... Por quê? Porque ele olha a natureza como uma entidade pura. Todo mundo que busca pureza atrapalha o mundo. Todo mundo que acha que tem pureza em algum lugar, provavelmente vai sujar a própria vida e a vida dos outros muito mais. Esse personagem é um típico puritano.
Linhas Cruzadas fica por aqui, mas na semana que vem a gente está de volta.